Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos amigos leitores e ouvintes do podcast Vida Destra. Tema desta 10ª edição do podcast Vida Destra, Verdevaldo Green Greenwald. Participam hoje Fábio Talhari, Jorge Vasconcelos, Romana de Castro, Sander Souza e Max Miguel.
Boa noite, amigos e leitores. É o novo podcast do Vida Destra que estamos abrindo nesta noite a respeito do caso do Greenwald, a respeito do caso do Verdevaldo, que foi denunciado pelo Ministério Público Federal. Sejam todos bem-vindos e vamos começar o diálogo.
Boa noite, ouvintes. Aqui é o Sander, direto do Japão. É um prazer participar de mais um podcast Vida Destra. Vamos em frente.
Boa noite, amigos do Vida Destra. Aqui é o Jorge Vasconcelos. Vamos para o podcast.
Boa noite, ouvintes. Aqui é o Max Miguel. Hoje nós vamos falar sobre o Verdevaldo. Vamos aqui esmiuçar quem é essa figura e o que ele faz e como podemos derrotá-lo.
O assunto está repercutindo bastante, como vocês viram, na imprensa e na internet. Hoje eu estive ao longo do dia repercutindo também no Twitter, e mais de 2.000 pessoas se engajaram, curtiram, conversaram comigo no Twitter a respeito do caso. As opiniões são variadas, mas uma coisa é certa: isso acendeu um estopim que com certeza vai ter um desenlace traumático para as pessoas envolvidas.
Boa noite, meu nome é Romana de Castro e quero trazer a esse assunto do Glenn. O que mais me impressionou foi a reação dos jornalistas e de grande parte das pessoas públicas.
Esse assunto envolvendo o Verdevaldo realmente é um assunto que dá o que falar, né? Tá tendo muita repercussão mesmo aí a denúncia dele, né? E, na verdade, ele já era uma bomba relógio, né, que estava, de certa forma, esquecida, mas ainda antes da denúncia ele já tinha voltado mais ou menos ao centro das atenções quando ele publicou no Twitter dele, né, ele fez uma postagem, né, a respeito da participação do ministro Sérgio Moro no Roda Viva, né, como dizendo que se um jornalista do Intercept não participasse do Roda Viva, aquela entrevista não teria, não seria válida, não teria validade, não seria algo isento, né? Porque para ser isento teria que ter a participação do Intercept. Isso daí já gerou bastante debate em torno do nome dele. Aí a gente viu a entrevista maravilhosa do Moro, logo em seguida veio essa denúncia do Ministério Público, e aí a situação está como está aí agora, né?
Romana, eu fui nessa linha também. Logo de manhã eu fiquei impressionado de ver quanta gente já saiu queimando a largada e defendendo de forma furiosa e, eu acredito, precipitada, a atuação do Verdevaldo. Agora, se você lê a denúncia, e olha, é um trabalho ler aquela denúncia, porque são mais de 90 páginas, você vai perceber que as provas são robustas, inclusive gravações do próprio Greenwald, né? Demonstrando que os hackeamentos eles foram premeditados, combinados, ajustados, né? E as provas nesse sentido não são as gravações hackeadas, né? São gravações entregues pelo Molição, que foi o hacker que fez a delação premiada que envolveu o Verdevaldo.
E o interessante sobre o comentário, né, que o pessoal tem feito a respeito do caso, né, principalmente os jornalistas defendendo a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, eu achei interessante porque eu, pelo menos, né, até onde eu vi, eu não vi nenhum jornalista da velha guarda, nenhum dos grandes nomes do jornalista defendendo o Verdevaldo. Na verdade, o que eu vi foram esses jornalistas que nós temos visto que tem atuado mais como militantes políticos do que como jornalistas, né? A exemplo daqueles que estiveram presentes ali no Roda Viva na entrevista do Sérgio Moro, né? Eu realmente não vi, né? Posso estar enganado, logicamente eu não tive condições de ver tudo, mas até onde eu vi, eu não vi nenhum dos grandes jornalistas da nossa imprensa defendendo o Verdevaldo.
Sim, o mais absurdo é ver que pessoas da área de direito, advogados e tal, começam a defender como se o Ministério Público não tivesse o direito de oferecer denúncia. O Ministério Público tem, se achar por bem, o membro do Ministério Público tem todo o subsídio para oferecer denúncia. A justiça, o juiz que receber, vai aceitar ou não, mas que ele tem direito de oferecer, ele tem, ainda mais com indícios bem fortes, né?
A gente precisa entender um pouco também quem é o Glenn Greenwald. Para mim é uma figura, um personagem criado por ele mesmo, né? Ele é um advogado fracassado lá nos Estados Unidos que se aliou a Laura Poitras e produziu o caso Snowden, que lhe deu repercussão. A Laura Poitras ganha o Pulitzer. O Verdevaldo aparece como coadjuvante, mas aqui ele apresenta como o grande mentor, e a gente sabe que não é. Encontrou no Brasil uma vida fácil, uma esquerda furiosa como ele, e vem fazendo esse trabalho sujo aí que meus colegas Fábio, Sander e a Romana já citaram. Tá claro que ele é o mentor do hackeamento, tá claro que ele mandou em tudo, e fica a dúvida, uma suspeita muito grave. Quanto ele pagou, né? Então tem sim muito para se descobrir ainda desse caso dos hackers.
Pois é, Fábio, e inclusive o Ministério Público foi muito feliz, né, na forma com que colocou, né? Inclusive colocando o jornalista, entre aspas, eu achei bem interessante, mas fazendo referência de que ele, além de estar recebendo material ilícito, ele estava ajudando e trabalhando durante o próprio meio ilícito acontecendo e a mando dele, né? Ficou muito claro, porque inclusive ele estava obstacularizando a justiça ao dar os passos para que os outros envolvidos pudessem minimizar o impacto que ia ter penal. É muito claro o crime aí, né? É indiscutível. E vamos ter que esperar pela justiça.
Sim, Sander. E o mais engraçado é assim, agora tudo virou liberdade de imprensa. Tudo vai atrás, fica atrás do manto da liberdade de imprensa. Daqui a pouco vão poder assassinar e se esconder atrás da liberdade de imprensa. Ou então liberdade de expressão. Liberdade de imprensa, liberdade... A liberdade de imprensa e de expressão desse pessoal é ilimitada.
Max, embora eu concorde com você sobre a questão de ser um fracassado, né? O elemento, ele é um estrangeiro com fortes ligações do exterior, inclusive na Rússia, e que estava tentando desequilibrar a harmonia política do país, né? Então, eu já, embora ele seja um fracassado, eu concordo, mas ele se tornou um elemento perigoso. E nitidamente cometendo crimes contra a segurança nacional, né? Olha, eu poderia até estender, a gente poderia falar também de direito internacional, né? A questão de em ele sendo condenado, né? A rigor, um estrangeiro, ele seria expulso do país, né? Mas como ele tem filhos, isso aí vai acabar sendo uma discussão muito longa. E aí fazem a comparação com o caso da Olga, né, que, enfim, foi expulsa do país, né? Mas, de qualquer forma, ele finalmente encontrou o que ele queria, né? Ele tentou, fez do marido dele um deputado, né, para se beneficiar do foro privilegiado, mas ele agora vai pagar caro, espero.
Isso que o Jorge mencionou, a gente vê claramente da denúncia, inclusive dos trechos que foram gravados do próprio Verdevaldo, ele dando instruções de como subtrair as mensagens, de como apagar essas mensagens, que mensagens deveriam ser colocadas ou não. A coisa foi bastante dolosa, né? Bastante premeditada, com uma participação ativa do Greenwald, comandando essas ações, né? Então, agora fica muito difícil e, na verdade, bastante constrangedor para que algum juiz diga, não pode investigar, né? O que é uma ordem manifestamente ilegal e inconstitucional, na minha opinião. Isso vai ser o tema de um grande debate daqui para diante.
Há, inclusive, Fábio, um burburinho de que ele teria também informações do pessoal do STF, né? E isso é impressionante como ficou por isso mesmo, né? Embora o STF seja algo tão absurdo que essas informações aí de crimes escolhidos por eles é até fácil, né? Mas eles devem ter realmente uma base de informação que, inclusive, assustou muito o Toffoli, né?
Ele tem a agenda das principais autoridades do Brasil no bolso. Isso aí a gente pode ter certeza. Eu tive essa confirmação após a defesa da horda de imbecis que saíram em defesa dele, né? O próprio Gilmar Mendes, o Rodrigo Maia e mais a esquerdalha toda. Então, isso eu não tenho dúvida de que ele tem a agenda das principais autoridades do Brasil nas mãos.
Mas, Sander, não imagine que isso é só do direito, não, né? Claro que vai ter, né? Tem um bocado de idiota nesse mundo, né? Mas tem muita gente aí que tá defendendo o Verdevaldo e olha que você considerando aí a questão até da segurança nacional do país, né? Pessoas que lutam pelo caos a qualquer custo, porque querem viver o quanto pior melhor, né? É um absurdo, e eu acho assim, é um absurdo no nível que você estava comentando sobre o Roda Viva, que eu não assisti, mas vi alguns trechos, né, do pessoal postando. Mas você é revoltante, né, cara? O cara fica numa situação sendo agredido por todos os lados, né, as cabeças, enquanto um bate, o outro pensa, né? E é engraçado como o Moro, se agarrando na verdade, na serenidade e tranquilidade, ele conseguiu responder todo mundo e quebrando as pernas daqueles pseudo-jornalistas, né? Porque são fracos mesmo, né? Agora, é revoltante, né? Você vê bons homens, boas pessoas, né? Ter que se submeter a um negócio desse, como foi também a questão daquelas CPIs bobas, né, que foram feitas. Então, a gente vê uma distorção e uma inversão muito grande no nosso país nesse aspecto.
É importante que com essa história toda também a gente possa estar debatendo essa questão da liberdade de imprensa, né? Porque, na verdade, a liberdade de imprensa, no meu modo de ver, não foi tolhida em momento algum. Liberdade de imprensa é liberdade do jornalista disponibilizar para o público a informação da qual ele dispõe. E ninguém impediu o Greenwald de disponibilizar através do Intercept todo o material que ele teve acesso, né? Tudo isso foi disponibilizado para o público, até de forma bastante, com bastante estardalhaço. A gente acompanhou isso, né? Agora, uma coisa é você ter direito de disponibilizar informação da qual você dispõe. Outra coisa são os meios, que você utiliza para obter essas informações. Eu acho que são coisas distintas. A gente não pode misturar as coisas, pelo menos no meu entender, né? Com relação à decisão do ministro Gilmar Mendes, né, de impedir que o Verdevaldo fosse investigado, para mim isso é um absurdo completo. Eu vejo isso como uma obstrução de justiça. Como é que você impede investigações sobre uma pessoa se a gente tem tanta certeza assim da idoneidade de uma pessoa a ponto de colocá-la acima das leis? Eu, sinceramente, achei isso um absurdo, e principalmente vindo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso coloca ele numa situação extremamente delicada e suspeita, para dizer o mínimo.
Veja só, Jorge, até um comentário que eu fiz hoje no Twitter, né? O material que foi hackeado e que foi divulgado e direcionado contra a atuação do ministro Sérgio Moro, né? Um homem probo, um herói nacional, eu quero deixar claro, né? Esse camarada, ele ainda tem muito material hackeado que se refere a outros agentes políticos, outros operadores da política. E sabrá Deus, talvez, pessoas do STF. Então, esse material que ainda está oculto, esse material é nitroglicerina pura. Esse material deve ser explosivo. E é claro que tem muita gente morrendo de medo da divulgação disso, nem estou dizendo da utilização jurídica que o STF quer fazer seletivamente. Eu estou dizendo da divulgação na internet mesmo desse material. Isso está assustando muita gente.
Não, é isso aí, Fábio. Engraçado. Eu pensei do mesmo jeito, tá? É questão mais de opinião pública mesmo, não é nem uma questão jurídica, porque como prova, está muito claro que não serviria, né? Mas da opinião pública, né? Embora eu ache até que o STF não precise mais de nenhum tipo de ônus, né, da opinião pública. Não tem ninguém nesse país aqui que confie no STF, o que é uma lástima, né? O Poder Judiciário sucumbir dessa forma, perder totalmente aquilo que já tinha muito pouco, né, de credibilidade, né? Perdeu completamente.
É, e esse ponto da segurança nacional realmente é um ponto que eu também acho absurdo, porque eu fico imaginando, por exemplo, vamos supor que saísse na imprensa americana que um hacker invadiu as comunicações do presidente Trump, de ministros lá, de juízes da Suprema Corte e de altos integrantes do Poder Legislativo. Meu, imagina o escândalo que não ia ser. E você acha que esse cara, um cara que fizesse uma coisa dessa, ia estar livre, leve e solto andando por aí? Né, não ia, é só no Brasil mesmo. Depois o pessoal chama a gente de República de Bananas e a gente ainda fica bravo, mas... Olha a situação, o estrangeiro chega no Brasil, faz todo esse carnaval e fica tudo por isso mesmo, a gente só pode ser uma república de bananas mesmo, né, infelizmente.
É, Sander, é liberdade de imprensa, né, mas aí o cara acha, né, ou melhor, a gente pode até estender para liberdade de expressão, né, porque aí envolve muita coisa, mas as pessoas acham que podem cometer crimes em nome disso, né. No direito a gente tem uma cadeira... Eu acabei fazendo até mais de uma, pelo que eu me lembro, que da hermenêutica jurídica, e que a gente discute a questão dos princípios, né? Então, quando um princípio está em antinomia contra o outro, ou seja, existe um pensamento de um lado e um pensamento do outro, né, do princípio jurídico, e eles estão em conflito, você pode até colocar sua sardinha um pouco mais para um dos princípios, né? Você interpretar mais para um lado de um princípio do que para o outro. Mas você não pode eliminar o outro, o que se chama de núcleo existencial. E é o que está acontecendo, né? O meu direito, a minha integridade e a minha imagem, ela se acaba num pseudo direito de expressão de alguém, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente está vivendo uma subversão jurídica que está fazendo muito mal, um mal até social no nosso país. Inclusive, Sander, isso é uma... para mim, olha isso, me deu tanta dor de cabeça, você não tem noção. Porque eu fiquei indignado. Indignado. Como é que isso pode acontecer no nosso país? Eu me lembro de ter ficado indignado assim no dia que a Bolívia botou o pessoal da Petrobras para correr e tomou a refinaria. Aquilo ali também me consumiu. Então, assim, nosso país, há algum tempo, se desvalorizou de uma forma... que se submete a esse tipo de coisa.
Vejam só, Jorge Sander, esse é um ponto que eu bato toda hora nas redes sociais. Esse maquiavelismo da esquerda e dos corruptos, né, que sob o palio de um politicamente correto, de uma liberdade de expressão, adotam as práticas mais tenebrosas que nós vimos na história do Brasil. Então, eles acham que os fins justificam os meios, que as nobres intenções que eles têm, que seria, nesse caso, derrubar o governo, com o qual eles são contra, justifica qualquer barbaridade. Agora, teve gente hoje comentando, e eu achei com muita propriedade, se a gente quiser, então, investigar ou fazer uma matéria sobre estupro, eu vou ter que estuprar, é isso? Se eu entrar no escritório alheio e roubar documentos e depois divulgar esses documentos roubados, isso daí é uma prática legítima? Eu creio que não. notavelmente quando nesses documentos não havia nada, mas nada de importante. Foram coisas pífias que esse camarada divulgou na imprensa, tanto que não atingiu o fim que eles queriam, que era derrubar o governo.
Eu concordo com vocês e acho que essa história de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, isso aí já está tão deturpado que está ficando uma coisa muito perigosa mesmo. É, a nossa justiça está virando a casa da mãe Joana, uma coisa, sabe, o samba do crioulo doido, ninguém, todo mundo tem razão e são opiniões totalmente diferentes umas das outras, e o STF fazendo uma loucura atrás da outra, onde nós vamos parar assim? E aí é por isso que algumas pessoas se acham no direito de usar essa bagunça em benefício próprio e fazer o que quiser e ficar livre.
Quando eu digo que o Verdevaldo é uma figura, é um advogado fracassado americano, eu não deixo de concordar que é uma figura forte no meio internacional, não é? Mas ele se sobressai em países com uma estrutura política muito rasa, igual a nossa, como a brasileira, né? E aqui ele faz o que quer. Mas eu queria levantar uma questão, que o Verdevaldo, com todas as pessoas que com ele se envolvem, elas dançam, elas têm problemas, enquanto ele sai liso. Vamos lembrar que em 2013, o David Miranda, seu parceiro, foi detido no aeroporto em Heathrow, portando documentos do caso Snowden. Ficou 9 horas preso no aeroporto, foi um processo que se arrastou, e tal, mas ele foi acusado de terrorismo. Então, se a gente bem lembrar, não precisa ir longe, o Snowden está exilado na Rússia. Também não vale nada igual a ele, né? E por último, dos que nós conhecemos, né? Deixou 6 patetas presos aí, entendeu? E ele tá ileso. Por último, o Munição faz uma delação, faz um acordo de delação premiada e entrega o celular vazio, quer dizer, aí continuam tapeando a gente. E o Verdevaldo tá aí, ileso, porque tem a defesa, muito provavelmente uma defesa à base de chantagem, e que nada acontece com ele.
George, eu me lembro quando aconteceu esse episódio, né, da expropriação das refinarias bolivianas, lá da Petrobras na Bolívia. Eu também achei um absurdo o Brasil não reagir e simplesmente nós demos as refinarias de mão beijada, né? Eu achei uma posição absurda. Né? Pensei exatamente como você, como é que a gente se submete a isso, né? E hoje a gente continua se submetendo, né, a situações de forma bastante diferente daquela, mas ainda assim a gente vê o país, aqui eu não coloco nem o país no sentido da população, porque muita gente não pensa dessa maneira, mas a gente vê o país enquanto Estado, enquanto estrutura de governo ainda, né, apesar de muita coisa ter mudado, mas nós vemos muito da nossa estrutura de Estado e de governo se submetendo a valores e a pessoas que não valem nada. Uma coisa muito complicada, né? E isso que você citou anteriormente também a respeito, né, do descrédito que nós temos hoje em relação à justiça, é uma coisa triste realmente de se ver, mas o que a gente pode fazer? Né? A gente chega a um ponto, eu estava até discutindo sobre isso outro dia com algumas pessoas, a gente chega a um ponto em que hoje, quando a gente se vê lesado nos nossos direitos, a gente já não sabe mais a quem recorrer, porque a imprensa está vendida, a justiça ela é lerda e aparelhada, né? Não funciona, não dá para confiar em muitos casos, não querendo generalizar, claro, nem a imprensa, nem a justiça, mas o cidadão comum chega a um ponto, diante dessas coisas todas, em que ele se sente de mãos atadas, ele se sente impotente, né? A gente se sente num ponto que a gente não sabe para que lado correr e acaba deixando por isso mesmo. Eu vejo as pessoas assim. Eu comentei, eu publiquei uma frasezinha simples ali no Twitter, né, dizendo que eu espero ver o Verdevaldo e o Rodrigo Maia presos juntos um dia na cadeia, né? E algumas das respostas que as pessoas me deram ilustra um pouco da situação e desse descrédito, porque as pessoas falam: ah, você acredita mesmo nisso? Ah, você está sonhando? Ah, né, acorda para a vida, né? Tipo assim, as pessoas perderam a confiança na justiça, e essa perda fez com que elas perdessem junto né, até a esperança de um país melhor, de um país onde as coisas funcionam, né? Eu já acho que, aconteça o que acontecer, a gente não pode perder as coisas do foco, né? E eu acredito que, com tudo o que está acontecendo envolvendo o Verdevaldo, né, com ali o êxito da entrevista do Sérgio Moro no Roda Viva, eu acredito que, se a gente souber conduzir as coisas e utilizar esse material que nós temos agora à disposição, a gente tem condições de fazer diferença, né? Agora, nós vamos ter que unir forças e vamos ter que ter um, não vamos ter um trabalho muito grande, mas é possível extrair muita coisa boa dessa situação. E, Fábio, eu concordo contigo, né? A maneira como as informações são obtidas, né, pelos jornalistas, isso conta muito, né? Inclusive, eu estava assistindo, né, o Pingo nos Is aqui, e estava vendo teve um comentário do José Maria Trindade que eu achei interessante. Ele estava contando da história de uma jornalista que estava fazendo uma matéria falando da falta de segurança em um determinado hospital. E para provar que o hospital não era seguro, ela entrou no hospital e roubou uma criança. Então, tipo, olha a que nível, a que ponto que as coisas chegam, né? Por isso que eu acho que é importante também a gente até aproveitar essa oportunidade para estar fazendo um debate sério sobre os limites dessa liberdade de imprensa e liberdade de expressão. A gente precisa entender que na democracia a liberdade tem limites, né? Na democracia a gente é livre, mas dentro de determinadas balizas, né? Não é assim livre para fazer o que quer, o que dá na cabeça. Existe liberdade, mas ela tem um limite, ela não é ilimitada, né?
Não se esqueça, todo final de semana tem um boletim atualizado com notícias do governo, idealizado pela Mariana Lessa. Confira todas as edições em www.vidadestra.org/boletim.
Sim, mas o que eu vejo assim, o nosso sistema público, o nosso serviço público foi tão aparelhado nessas últimas décadas e de uma forma tão organizada, assim, né, no mau sentido, que, olha, é bem difícil, sabe, reverter todo esse quadro se não houver uma imensa reforma estrutural no serviço público. As pessoas usam os cargos delas, cargos públicos, para fazer o que bem entende. A opinião delas refletem no serviço delas, no serviço público, um serviço que tem que ser completamente fora de qualquer opinião ou de qualquer lado, e eles continuam usando e na cara dura, acha, muitos eu percebo, eles acham normal, acham que tem que ser assim, né? Ministério Público, Justiça, o Congresso Nacional, e mesmo gente dentro do Executivo que são cargos efetivos, eles usam e abusam dos seus cargos. E, gente, eu não vejo acontecer nada. Existem leis, que prevê punições para servidor público e não acontece nada. Então, pessoal, aí eu acho assim, um cara como o Glenn, que chega aqui e vê toda essa situação, todas essas facilidades para um bandido agir e ficar impune, ele com certeza nunca achou que seria pego. Ou se fosse pego, achou que jamais seria punido. E o meu medo é que ele realmente não seja.
Olha só, Sander, até porque, no caso jurídico, pela ótica jurídica, a liberdade ela tem o limite legal, ou seja, é princípio de convivência social, é a base do pacto social, da convivência possível e da boa convivência, que você pode fazer tudo que não seja proibido por lei. Ou, em outras palavras, essas ideias maquiavélicas, elas estão erradas porque não interessa o que você quer, não interessa a sua boa intenção ao praticar determinado ato. O que interessa é o ato. Porque a gente não vive os fins, a gente vive os meios. Então Maquiavel estava errado, os fins não justificam os meios, a gente não vive os fins, a gente vive os meios. E a gente é julgado aqui na Terra, e eu acredito lá no céu, pelo que a gente fez, não pelo que a gente quis fazer. Até porque de boas intenções o inferno está cheio, né?
É, Sander, eu acho que... mesmo diante de todo o descrédito, né? E é um descrédito que é justo, tá? Os poderes do judiciário e legislativo estarem vivendo. Que já viviam, né? Mas hoje chegou no nível, assim, do descaramento, né? Feito de forma bem aberta. Mas esse descrédito aí não pode eliminar a esperança, né? A gente já teve uma situação muito pior. E acredite, se a gente não tivesse o Jair Bolsonaro... no executivo, 90% de tudo que está acontecendo a gente nem ia saber, né? E aí a gente não ia ter nem acesso, não ia reagir, não ia saber, ia ser confundido com a mídia e a gente ia viver o que estava vivendo. O que a gente estava vivendo era uma situação de condução completa, né? A gente era manipulado 100%, tá? Mesmo o mais esclarecido dos brasileiros, ele se perdia no emaranhado de informação, né? Então, para eles perderem também esse poder de controle, né? Tanto a mídia como o legislativo também, né? Porque eles tinham tudo na mão. Cara, não dava um passo, não fazia um voto se não pingasse dinheiro, né? Tá aí o Mensalão que comprova claramente que era assim, né? Isso daí é uma prática que... sempre existiu, mas aí se institucionalizou, né? Por isso que deu no que deu. Mas a gente tem que ter esperança. A gente tem que ter esperança. O judiciário também, ele tem muita coisa errada, mas alterando os tribunais, e um dia eu tenho fé que isso acontecerá, tudo vai melhorar, tudo vai mudar. E é engraçado porque um sinal terrível disso é de ver que mesmo a lei, por exemplo, de abuso de autoridade, que afeta diretamente um juiz, não fez com que os juízes se juntassem para reagir, porque eles sabem o efeito que tem o tribunal, né? Falo tribunal, estou falando o escalão, né? STF, STJ, TSE, enfim. Mas eles sabem tanto, eles conhecem tão bem, que eles não reagiram. Não, não, deixa eu rolar. É melhor a gente ser preso do que a gente ser perseguido. E é isso que acontece. Infelizmente, é isso que acontece. Hoje, a gente está vivendo essa loucura. Mas eu ainda tenho fé, ainda tenho esperança, meu amigo.
É verdade, Romano. E mesmo quando o pessoal é punido de alguma forma, né, as punições são muito simples, são muito pequenas. Não dá nem para chamar de punição. E aqui eu uso até o exemplo recente aí que aconteceu agora, né, que eu vi agora também, da condenação em última instância, né, vamos dizer assim, né, transitou em julgado uma condenação ali do Agnello Queiroz, né, que foi governador do Distrito Federal, que construiu um centro administrativo ali que causou um prejuízo de mais de R$1 bilhão, um centro administrativo que está vazio, que não está servindo para nada, e a condenação dele, né, ele foi condenado a indenizar o Estado em R$1 milhão, ou seja, o Estado continua com um prejuízo absurdo, e o cara paga R$1 milhão e pronto, está resolvido o problema. Então, é muito complicada, né, nossa justiça é complicada. E o pior é que eu vejo assim, quanto mais parece que quanto mais a gente mexe, né, a gente está parecendo aquele médico que abre o paciente achando que tem um determinado problema, e quando ele abre o problema é muito maior do que ele imaginava, e eu estou vendo que a situação do Brasil é mais ou menos parecida. Quanto mais mexe, mais a gente vê que a metástase desse câncer está espalhada muito além de onde a gente imaginava, né? E o problema de constatar isso, e eu vejo isso através dos comentários, inclusive na internet, o problema é que chega ao ponto em que as pessoas não conseguem enxergar outra solução a não ser uma ruptura completa, né? Tipo, o Congresso do jeito que está, né? O governo do jeito que está, o judiciário do jeito que está, nós vamos fazer o quê? Não dá para resolver usando as leis, porque ninguém dá importância para elas, então nós temos que, tipo, derruba tudo e começa tudo do zero. né? Eu, como conservador, isso me arrepia até o fundo da alma, mas chega um ponto em que eu começo a entender as pessoas, porque como é que nós vamos resolver uma situação dessa magnitude, né? É complicado, é bastante complicado.
Sim, mas assim, o que mais me impressiona também é que dentro de todas essas esferas, judiciário, Ministério Público, legislativo, executivo, existem pessoas muito boas, pessoas muito bem intencionadas, mas nós, eu pelo menos, eu não vejo essas pessoas se pronunciando, se posicionando, é um ou outro, é muito raro. Aí eu vejo o procurador Ailton Benedito, mas é quase que uma voz isolada. Poxa, eu acho que as pessoas de bem, por favor, têm que começar a reagir sim, começar a aparecer, porque senão a impressão que dá é que todo mundo está de acordo com isso.
Eu também não acredito que o Verdevaldo vai pagar pelos crimes que ele cometeu e ainda te digo mais, né? Basta eu saber se ele cumpre os requisitos, mas acho que ele ainda se candidata a vereador no Rio de Janeiro, né? Isso aí eu não duvido que ele vai ser premiado, que a esquerda premia, né? Seus malandros de estimação.
É, Fábio. Engraçado. Liberdade, né? Primeira geração das garantias, né? É um direito humano fundamental, né? Agora, a gente não vê isso no nosso país há muito tempo, tá? Não é normal. Algumas pessoas falam que é normal, por exemplo, e não me entendo como uma crítica a um policial, né? Não é nada disso. Mas a gente vê, por exemplo, blitz. Blitz não é uma coisa normal. A blitz é uma exceção. Em qualquer país do mundo, né? Estou falando de países democráticos, né? A blitz é uma exceção. Ela acontece porque aconteceu alguma coisa, houve uma fuga de uma prisão, ou estão querendo pegar determinado elemento. Mas aqui no nosso país, blitz é todo dia. Todo dia. E a blitz tem uma outra função, é a função de multa, por exemplo, né? É a função como é que eu posso dizer? Ostensiva, né? De repressão até, né? É uma situação onde tem uma blitz ali, então muda tudo. E o pensamento não era para ser assim. Se você é livre, e você acha certo que tem a blitz, na verdade você está errado, porque a liberdade depende que você, como cidadão, tenha até o direito de errar. Então, se você quiser beber, beleza, você vai beber? Ótimo. Vai pegar o carro? Vai. Vai bater o carro? Vai bater. O que vai acontecer com você? Aí você vai se arrebentar, meu amigo. Porque vão fazer o teste em você e vão ver que você estava bêbado. Aí sim. Aí o Estado tem que ser severo na punição. Mas a gente não tem liberdade. Esse é o maior problema do nosso país hoje. Então, querem mandar em tudo. Querem mandar. Não, o brasileiro não tem condição de portar uma arma. Não, o brasileiro não pode educar os filhos. Não, porque ele bate no filho. Ah, o brasileiro, pô, pelo amor de Deus. Nós não temos liberdade. Nós ainda vivemos num país socialista.
Poxa, Sandra, eu pensei nisso também. Que essas situações, elas são propícias para as pessoas perderem a esperança e abrir espaço para esses oportunistas, amantes das ideologias fantásticas, né, mirabolantes. Aqueles combos, né, que você mesmo tinha comentado, né, no último podcast, que vêm para resolver tudo, todos os problemas resolvidos por esse combo ideológico. Só que nós sabemos que isso não acontece. A história está repleta de fracassos nesse sentido. Então, nós temos que ter calma. É difícil, mas temos que ter calma e resolver problema por problema, resolver questão por questão, porque em várias outras questões este governo está indo muito bem. Então, temos que nos apegar a isso.
Sandra, é por isso que os tribunais que são os mais severos no Brasil ainda são os aeroportos, né? A Romana falou, eu sei, Romana, tem. Existem boas pessoas, mas são exceção. E as que dão um cara a tapa no Poder Judiciário, essas aí são bem menos, né? E aqui para nós, né, eu vou tocar num ponto que ao meu ver, ele é um ponto bem difícil de falar. Mas o que seria do Moro sem o Jair Bolsonaro? Vocês estão percebendo que se o Jair Bolsonaro não tivesse sido eleito, o que teria sido do Moro. Moro teria se acabado. Aí, da pior forma que vocês possam imaginar. Se brincar, teria sido preso. Tá? Que é para humilhar de vez. Então, assim, a gente está numa situação onde essas pessoas, como o Elton Benedito, são exceção. Infelizmente, são exceção. Assim como na advocacia também, porque na advocacia a gente encontra um espaço ainda muito interessante para a esquerda, né? Com a questão da OAB e tal. Então, existe ainda uma parcela muito grande de advogados que até foram deturpados pelo ensino jurídico, né? Que só oferece a bibliografia da esquerda, né? Então, isso é feito de forma muito quase subliminar. Então, muitos acham que tudo que está acontecendo no nosso país é culpa do Bolsonaro. É inacreditável como essas pessoas estão cegas, né? E tudo que a gente pode fazer é apoiar esse homem, né? É apoiar esse homem, porque sem ele, nenhum desses, não tem Paulo Guedes, não tem Moro, não tem Damares, não tem Tarcísio, não tem ninguém. Ninguém. Não tem Benedito, não tem ninguém. Ninguém. Ele é a força que gera força para todos esses. Sem ele, o país realmente vai voltar para a mesma situação.
Vendo as colocações aí do Jorge e do Max, né? Eu estou aqui pensando com meus botões. Olha, gente, é impressionante que vai demorar, com certeza, essa faxina moral, cultural que nós temos que fazer no Brasil. Porque efetivamente os maus, eles premiam as pessoas que cometem maldades. E um cidadão execrável, que nem cidadão brasileiro é cidadão americano e é execrado lá também, vai ser premiado, por exemplo, com uma eleição. Não tenha dúvida que vai ter uma cambada de louco que vota num cidadão desses. É o que causa espécie e realmente abate a esperança da gente. Mas a gente não pode desistir. Eu acho que as pessoas boas, elas já estão se reunindo. Eu tenho visto isso acontecer nas redes sociais e veja o poder da comunicação direta, do debate nas redes sociais, como nós estamos fazendo aqui na Vida Destra, ele é muito forte. Ele é realmente abrangente. Vejam que a gente já elegeu um presidente assim e aos trancos e barrancos, um passo de cada vez, a gente está fazendo uma faxina assim. Tem que continuar.
Meus amigos, a situação que a gente vive é uma situação bastante complicada, né? Eu concordo com tudo que foi dito até aqui. Infelizmente, como disse a Romana, existem muitas pessoas boas no serviço público e, infelizmente, a gente até desconhece a quantidade porque a gente vê que essas pessoas não se manifestam. E eu até entendo por quê, né? Muitas ainda têm medo, né, do que pode acontecer caso elas se manifestem. Né, a gente sabe que o ataque às reputações, a gente sabe que o assassinato de reputações é uma coisa muito presente no Brasil. E com redes sociais hoje em dia isso é muito fácil de acontecer. Né, então eu entendo o medo das pessoas. Agora, uma coisa que eu vi ali na entrevista do Sérgio Moro ali, foi que eles tocaram num ponto, né, onde as pessoas estavam questionando ele ali, né, bom, eu digo até pessoas, porque é difícil de chamar aquele povo de jornalistas, né, mas estavam questionando ele ali se essas leis, últimas leis aí que foram aprovadas, né, tudo, né, se era uma tentativa, né, que nem falando ali do pacote anticrime, dessa questão de juiz de garantias, estavam questionando se era uma tentativa de fazer com que não, de evitar que novos Sérgio Moro surgissem, né, dentro do Poder Judiciário. Na verdade, eu acredito que devem existir muitos outros juízes que têm uma atuação semelhante ao do Sérgio Moro. Eles só ainda não tiveram visibilidade, mas eu acredito que tenha muita gente boa na justiça ainda. Não acredito que esteja toda carcomida, né? Infelizmente, a gente sabe que a estrutura em si ela está podre, mas isso não quer dizer que ainda não tenha partes boas nela, né? Tenho certeza que tem sim. E com relação ao que o Max estava colocando, eu também não duvido muito, não, que lancem o Verdevaldo para candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Eu não digo nem vereador, eu colocaria ele já como prefeito, porque do jeito que a coisa vai, não duvido muito, né? E numa cidade onde falta até água limpa para se beber, né? Colocar o Verdevaldo na prefeitura, que diferença ia fazer, né? Não ia fazer muita diferença, né? E olha, Jorge, você tocou num ponto que eu acho interessante mesmo, que é essa questão da liberdade, né? Realmente, né, o nosso Estado insiste em querer dizer o que a gente pode ou o que a gente não pode fazer. Que nem eu entendo que o Estado, através das leis, ele vai balizar as nossas vidas, mas só que o problema é que o Estado exagera, no Brasil, o Estado exagera ao ponto de tratar a gente como se a gente fosse um bando de criança que não sabe nada. Né? Tipo, o Estado sabe o que é melhor para nós, né? O Estado sabe o que é melhor para cada um, né? E aí ele quer entrar na vida de cada um de nós e dizer: olha, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você pode ver isso, não pode ver aquilo, você pode falar isso, não pode falar aquilo. É um absurdo completo isso.
Fábio e o Max, ele. Eu tô rindo, mas é de nervoso. O Max ainda coloca uma dessa aí. Tu já imaginou eu ver Edevaldo sendo vereador? Pelo amor de Deus, esse. Olha, eu vou te falar um negócio. O Rio de Janeiro tem que ser estudado se isso acontecer. Porque... E o pior que é, na verdade, o Max tem toda a razão, viu? Todas as chances do mundo, né? Avaliados os critérios, né? Se ele conseguir o que eu acho que ele. Eu não, nem sei se tem, tá? Eu nem sei se ele é naturalizado, né? Eu acho que não é, porque se ele fosse naturalizado, ele perderia a condição de americano, né? Mas se ele pudesse, ele iria sim, com certeza absoluta, e ganharia fácil, né? Ia ser mais um desgraçado que a gente ia ter que ficar ouvindo falar besteira. Pois é, Sandra. E o pior, eu acho que é o brasileiro achar que o Estado realmente sabe o que é melhor para ele. É isso que me irrita mais, entendeu? Então, o Estado se coloca numa situação onde o próprio brasileiro não só aceita, como ele espera por isso. E por causa disso, no nosso país não há condição alguma para desenvolver o empreendedorismo, né? Não há condição alguma. Para se desenvolver um país produtivo, a gente não consegue, porque é um país paternalista, né? Sempre foi e, pelo visto, vai demorar um pouco para deixar de ser. Vai demorar um pouco para deixar de ser. Mas se um dia alguém chegar e dizer assim: ah, vamos acabar com esse direito aqui, eu não vou nem falar o nome do direito porque aí é pior ainda, a desgraça é grande, mas vamos acabar com esse direito aqui porque isso aqui está errado. A gente vai testemunhar uma desgraça, né? Porque existem pessoas que são dependentes desses direitos, que são assistenciais, né? De assistência, não é para sempre, não era para ser para sempre, né? Era para ser momentâneo, era para dar ajuda. No entanto, a gente tem que conviver com isso.
Não, eu acho que ele não é naturalizado, mas ele é cidadão por ter casado com um brasileiro, né? Se bem que a lei fala de um estrangeiro casado com uma brasileira, mas isso aí é preciosismo meu e colocando um pouco de ironia aqui, né? Mas eu acho que ele tem sim esse requisito. Mas tem que ter outras coisas mais, né? A filiação partidária de no mínimo 1 ano, entre outras coisas que a gente precisa entender. Pode ser sim que ele tenha esse requisito. E o Rio de Janeiro é pródigo em produzir um político dessa qualidade aí. Que ele já não é jornalista e trabalha como jornalista. Ele não é político, pode ser um vereador. Não duvidem.
Então, Jorge, eu concordo plenamente. Nós fomos salvos pelo Bolsonaro, eu não tenho dúvida disso. E não é porque, ah, puxa saco, pode me chamar do que quiser, na verdade. Mas eu vejo isso a cada dia. E eu não sou desmemoriada, eu lembro o que estava acontecendo neste país em todas as áreas, sabe? Então, não é exagero. Nós fomos salvos, sim, por esse homem, o presidente Bolsonaro. E Sander, você falou sobre o Moro, que a questão era: ah, eles querem impedir então que tenha novos Moros. Mas come, sabe? O juiz de garantia, se fosse ter, se for ter, é um juiz a mais. Então seriam mais dois Moros. Por que que não, e o que que isso impede de o juiz ser eficiente? Nada, nada, não impede nada. A eficiência de um juiz, a vontade de trabalhar direito só vai depender dele e não de um sistema que tenha dois juízes, um não vai ter como proibir o outro de trabalhar, isso não existe. E mesmo porque o Moro trabalhou um sistema também que não foi fácil para ele. Ele mesmo falou, nem sempre ele ganhava. Então, nem sempre o juiz ganha, tendo o juiz de garantia ou não. E não é ganhar ou perder. Nem sempre aquela decisão que ele achou correta vai prevalecer.
Max, mas é, o fato da pessoa ser casado, né, com um brasileiro, brasileira, seja o que for, é o requisito para você tentar a naturalização. É, não é imediato. Ah, casei com um brasileiro, já sou natural do Brasil. Não. O cara tem que tentar, porque pode ser que ele não tenha interesse. Então, o fato de eu casar com uma pessoa no Brasil, né, eu sou estrangeiro e caso com uma pessoa no Brasil, ah, casei com uma pessoa. Ela era brasileira, agora você é brasileiro. Você perderia a sua nacionalidade no seu país de origem, né? Não é assim, você tem que pleitear. E aí tem que passar por um processo, né? Também não é rapidinho, não.
Ô Jorge, você falando que os nossos tribunais mais severos são os aeroportos, mas olha, eu posso te dizer que mesmo esses aí também, como que eu vou colocar? A decadência já chegou lá também, né? A última vez que eu estive no Brasil, eu fui com pouquíssima coisa na bagagem, né? Eu estava apenas com praticamente roupas e pertences pessoais, não tinha nada demais. Só que aquele negócio, né? Você vê lá um voo da Japan Airlines, né? Tóquio, São Paulo, né? O pessoal cresce os olhos, né? E quando eu cheguei, o pessoal fez questão de separar, de me mandar, né? De me separar para verificação de bagagem ali em Guarulhos. E quando eu cheguei lá, eu estava tranquilo, porque eu tinha direito a duas malas, eu só estava levando uma e só com praticamente roupa dentro, né? E o cara pediu para eu abrir a mala, né? E eu abri a mala e ele começou a mexer dentro da mala ali e tal. E, ah, mas o senhor não está trazendo nenhum eletrônico, não está trazendo nada? Não, falei, não estou trazendo nada. Mas o senhor está vindo do Japão, não é? Falei, é. Ué, mas só porque eu estou vindo do Japão eu tenho que trazer um monte de eletrônico na bagagem agora? Né? Aí acho que o cara não gostou muito da resposta e pediu que. E disse assim: olha, para eu liberar a tua bagagem, você precisa pagar o café. Né, o café me custou 10 dólares, né? Ainda bem que foi só 10 dólares, né? Mas para quem está acabando de chegar no Brasil, né, eu nem tinha ainda botado direito o pé no Brasil, eu já estava sendo achacado dessa maneira, né? Então é complicado, né? Mas eu vou mudando um pouco o assunto aqui. Infelizmente, uma das coisas que eu percebo muito é que a nossa luta ela vai ser longa. Agora, o problema maior não é a luta em si, mas é convencer as pessoas a persistir na luta, porque a maioria das pessoas com quem eu tenho contato ali na internet, eu vejo que elas são muito imediatistas, elas querem as coisas resolvidas num estalar de dedos, num passe de mágica. E, infelizmente, não tem como fazer as coisas tão rapidamente. Nem no período de 4 anos, ou que seja de 8 anos de governo Bolsonaro, nós vamos conseguir dar conta de resolver tudo. Mas o problema é que as pessoas, elas querem as coisas resolvidas para ontem. E a gente vê que esse pensamento, por exemplo, quando a gente fala, não, a gente precisa ir para a rua para pressionar pela aprovação da segunda instância. Ah, ir para a rua, pô, mas isso não resolve. Por quê? Porque a gente foi e não resolveu. Aí a pessoa, ah, eu fui, não resolvi, não vou mais. Então, é uma coisa complicada, né? Se o povo não, se essa mobilização não se não permanecer, né? Se as pessoas não, se esse engajamento das pessoas não permanecer, a gente não vai chegar em lugar nenhum.
Sim, Jorge, você tem razão. É, existe um processo após o casamento, entendi. Mas eu queria aproveitar com você e a gente parar de falar desse negócio dele virar vereador. Vai que isso chega aos ouvidos dele e dê uma ideia para ele, ou ele ou alimente a ideia que ele já tenha, né? E, inclusive, alimentando seus virtuais ou eventuais eleitores. Vamos esquecer essa história do Verdevaldo vereador, porque isso aí cola.
E veja só, Romana, né? Lembrando desse episódio que aconteceu no Roda Viva, né? Era indisfarçável a aversão, o ódio que aqueles pseudo-jornalistas demonstravam contra o ministro Sérgio Moro, né? Então você vê que era o combate entre o probo e os ímpios, porque logo depois do programa, numa live, A Vera Magalhães ainda foi fazer perguntas capciosas contra o ministro Sérgio Moro e recebeu as mesmas elegantes respostas, as firmes respostas que ele deu durante o programa. Então, eu acho que existe, sim, gente que está disposta a mudar, fazer uma faxina, passar esse país a limpo. E isso tem como figura central o Bolsonaro, por isso que ele incomoda tanto, né? E por isso que tem tanta gente querendo derrubar. Porque eles querem o retorno àquele status quo paternalista mesmo. O brasileiro, ele não quer tomar as rédeas do próprio destino. Ele quer, ele prefere que o Estado, então, vá tomando as decisões por ele e, se possível, dê aí uma Bolsa Família ad eternum para ele, entendeu? Sem que ele precise fazer nada. E aí a vida fica legal. Ele planta uma mandioquinha no quintal, pega um peixinho no rio e vai se levando. Aí é todo mundo feliz, né? É complicado quando um povo pensa dessa forma tão macunaíma, né? É complicado quando o camarada rouba o dinheiro e espera que o Jornal Nacional informe quanto foi para depois ele poder dividir. Então, o brasileiro, ele é mestre nisso mesmo, viu? Ele é mestre em jogar a culpa nas costas dos outros e não fazer nada.
Ô, Sander, não, eu tô falando dos tribunais dos aeroportos, é porque quando o ladrão chega no aeroporto, né, o pessoal não tem meia palavra, não. O cara bota é para arrebentar e filma, né, que é para humilhar mesmo. Então, assim, eu tô dizendo que os tribunais se tornaram os aeroportos por isso. Porque o problema de hoje não é a justiça, né? O problema de hoje é de você não ter liberdade. O Verdevaldo, ele não pode estar andando em aeroporto, não, porque ele corre risco de levar um tapa. Então, assim, tem gente que é indignado com ele, obviamente, né? E eu diria até que a maioria dos brasileiros, né? Porque é inaceitável mesmo. Esse caso do Verdevaldo é uma coisa tão absurda de um jeito que eu vi aquele Partido Operário Brasileiro, né, um negócio altamente assim, né, comunista, se revoltando contra ele, porque eles acharam que aquilo ali é um absurdo contra a soberania nacional e tal. Então você vê que ele não sabe com quantos ele está mexendo, né? Isso daí, até o ufanismo fala mais alto. Foi você que trouxe essa história para cá. E te digo mais, ele vai ouvir, cara. Vai ter certo. Manda aí um abraço para ele, ele vai ouvir, entendeu? Porque esses caras têm acesso a toda a mídia que é falada deles e eles realmente ouvem, entendeu? E assim, por isso que eu tô aqui até não me controlando muito para falar dele, né? Ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele representa, né? É bom que ele tenha um pouquinho mais de humildade para evitar de passar aborrecimento, sobretudo nos tribunais de aeroportos, né? Que são os piores. Bom, mano, eu te falo, cada dia que passa eu dou graças a Deus, porque é um dia a mais que a gente está tentando melhorar esse país. Cada dia com o Bolsonaro é um dia melhor para o Brasil, né? Hoje, não sei se vocês viram, né? Mas o Guedes foi lá em Davos e fez uma maravilha lá, né? Fechou lá com uma série de parcerias e tal. E o próprio Reino Unido está querendo imediatamente começar um processo de mercado livre com o Brasil. Então, a Europa agora. Eu fico pensando na Merkel, né? Esse pessoal aí. O Macron, né? Pô, esse pessoal aí tem que enfiar a cabeça mesmo no lençol e chorar, porque o Brasil, ele se aliou com o que há de melhor no mundo. Graças a Deus. E deu tudo certo, né? Porque todos esses se tornaram conservadores, né? Porque se não fosse também, a gente está perdido. A gente estaria perdido. Fábio, e meu Deus, eu penso nesse Roda Viva, né? Eu lembro de outros Rodas Vivas, né, onde a gente... É sempre o mesmo nível, né? É um nível... Não chega nem a ser um nível, né? É um pré-nível. Mas ali tem muito ego também, meu amigo. Ali era quem é que vai lacrar, né? Quem é que vai conseguir fazer aquela pergunta que vai deixar o ministro na saia justa? Pô, pelo amor de Deus, cara. E... É o probo, né? Ele tava tranquilo, né? O cara tá com a verdade. Ele tava tranquilo. Então ele deu uma aula ali de como lidar com esse tipo de animal, né?
Era um leão entre hienas, totalmente despreocupado, sabendo que com uma patada ele resolvia o problema. Mas o que esperar desse pessoal? Não tinha o que esperar, não. São isso aí. O que a gente tem que fazer é deixar claro que eles não passam disso. São vis, né? São submedíocres. Né? Citam da Wikipedia ao Uber, né? As citações deles. Então, pelo amor de Deus, o nível é pré-nível.
Pois é, Jorge, é por isso que eu tenho certeza que o conservadorismo está também nos salvando, porque não dá bola, não dá trela para esse pessoal vir querer colocar mais ideologia. Não, essa é nova, não, essa é a boa, essa é a da hora, essa é diferente das outras. Não, queremos trabalhar, queremos fazer as coisas como sempre foram feitas, queremos progredir, emprego, casa para as pessoas, porque essas pessoas, muitas delas que estão tendo água no Nordeste, no sertão de Pernambuco, motorista de ônibus que ficava atolado dias nas estradas, agora está podendo trabalhar passando num tapete. Essas pessoas não querem saber de ideologia, não. Elas querem saber da vida delas melhorando. E é isso que eu também quero. E por isso é que esse pessoal como Tarcísio, como o ministro Guedes, eles estão trabalhando e deixam falar. E a nossa sorte também é que nossos jornaleiros, jornalecos medíocres, eles não saem com nada.
Então, essa semana eu fiz um comentário de que o jornalismo brasileiro deixou de ser jornalismo porque se transformou em mídia. E hoje eu vejo que o jornalismo brasileiro não virou mídia, virou motorista de Uber. Então você viu as perguntas, né? Com todo respeito aos motoristas de Uber, que eu sou um beneficiário, mas um jornalista é jornalista, motorista de Uber é motorista de Uber, né? E o Moro ainda emendou falando que pode pedir para o motorista fazer um documentário. Quer dizer, você viu o nível que foi conversar com o ministro.
Olha, eu concordo plenamente, né, com o que foi colocado. Realmente, o presidente Jair Bolsonaro é o grande fiador de tudo, né, de bom que tem acontecido no Brasil. Né, e o que o Jorge colocou realmente é de causar arrepios, né, o que teria sido do Moro, o que teria sido da Lava Jato, né, o que teria sido disso tudo se o presidente Bolsonaro não tivesse vencido as eleições, né? Nossa, o que seria do Brasil, né? A gente estaria, nossa, não sei nem como que a gente estaria hoje se a gente estivesse sob o governo do Haddad, né? Eu prefiro até não pensar, que é para não dar azia, mas eu vejo o seguinte, né? Como existe a figura do Bolsonaro, né, como um grande fiador de tudo isso que está acontecendo, como existe a figura do Moro, né, como ali também um ícone, né, de virtudes, né, a gente vê, como foi citado, né, a gente vê os ministros do governo também atuando como ícones de virtude dentro do serviço público. Eu acho que isso também incentiva com que outras pessoas, que já eram pessoas corretas, pessoas íntegras, mas que estavam ali quietinhas no anonimato, que elas acabem se sentindo encorajadas a estar abrindo a boca e botando a boca no trombone, né, vamos colocar assim. Então, tipo, como foi falado, né, o pessoal ali no Roda Viva estava tentando colocar as questões ali como uma tentativa de se evitar o surgimento de novos Sérgio Moros. Né? Eu também acredito, como foi falado pela Romana. Né? Não, quando eu vi isso, eu pensei, bom, mas não é tipo, tá, colocar um juiz a mais a menos, mas o que vai julgar ali pode ser tão rigoroso quanto o Moro. E aí, no que muda ter o juiz de garantias? Não muda nada. Né? Agora, o que eu acho é o seguinte, essas figuras despontando e tendo essa visibilidade toda, elas incentivam que outras pessoas despontem também. Né? E eu acredito que, à medida que essas pessoas forem despontando, a gente precisa dar a visibilidade para elas também, para que essa visibilidade vá incentivando outras a terem a mesma atitude, e isso gere uma reação em cadeia. Aí é que eu acho que entra também o grande papel perverso da imprensa. Por quê? Porque a imprensa, quando vê essas pessoas destoando, ela vai fazer o possível para apagar, para eliminar a luz dessas pessoas, para que a sociedade não veja, né, que existem pessoas despontando, que não é só o Moro, não é só o Bolsonaro, não é só a elite do governo, mas que existem pessoas em todos os níveis da sociedade trabalhando da mesma forma, com o mesmo objetivo de levar o país para um lado bom, para um caminho bom. né? E aí entra esse papel perverso da imprensa, que é de desfigurar tudo isso, que é de eliminar, que é de impedir que tudo isso venha à tona, né? É bastante complicado, na minha opinião.
Sem dúvida, Romana. É só o que a gente quer, né? A gente não tá querendo poder, né? É engraçado, a gente usa o poder, né, para conquistar tudo isso. Mas o conservador é humanitário, né? Ele se preocupa com as pessoas. As pessoas, eles tentam associar a gente a um tipo ficcional deles, né? O fascista. Quando eles apoiam Stalin, né? Quando eles, acho que foi ontem, uma deputada estava exaltando, né, Stalin, meu Deus. Então, assim, o outro queria marcar a faca, né? E aí a gente sabe qual a conotação que ele quis dar, a testa das pessoas com suástica, né? Os conservadores. Então, assim, meu Deus. Agora, parece que isso não fica claro, né? Quando é que é violência de um lado e quando não é violência do outro. E a gente fica se poudando muito, porque às vezes dá vontade de extravasar, né? Porque a gente vê a maldade, né? A gente vê essa, que o próprio Fábio citou, né? Essa vilania, né? Esse pessoal baseado muitas vezes em militância, em ideologia, mas a maioria esmagadora das vezes baseado nos interesses individuais, que é o caso de todos os jornalecos. O que me choca, o que me deixa triste, é que não chegamos lá ainda, né? Não minguou. Eles não estão morrendo de fome ainda. Isso é que é. E aí eu acho que a culpa é nossa de dar audiência para esse tipo de gente. A gente não tinha que dar audiência para a TV aberta. Devia acabar com isso, né? Quando a gente abrir mão da TV aberta, vai minguar. Vai minguar. Então, Max, pô, não é. É uma agressão muito grande a gente comparar os jornalecos lá com os motoristas de Uber, coitados, que são pessoas muito melhores até do que os jornalecos. Mas eu vou te dizer, é revoltante, é a forma com que eles usam a fonte, né? Na minha fonte aqui é o Uber. Ou minha fonte é a Wikipedia. Pelo amor de Deus, é inacreditável. É a demonstração de que não tem conteúdo jornalístico, eles não têm base alguma. São opiniões que eles estão. Opiniões não, são ilações, né? Eles não têm opiniões, né? Eles não têm fundamento. Como é que vai ter opinião? São conjecturas, ilações, né? Vidência, coisas do tipo. O outro estava falando e escrevendo o que o Bolsonaro tinha pensado. Pronto, então chegamos nesse nível já, telepatia, cara. Que interessante, né? Graças a Deus, Sandra, porque também se não tivesse. Aí era realmente o caminho seria pegar as malas e ir embora, porque senão a gente estaria perdido. Né? Claro que tem sim, tem muita gente boa mesmo. Tá? E, olha, na verdade, eu posso indicar aqui vocês, né? Todos nós, na verdade, a gente trabalha com afinco pelo país, né? A gente se dedica. A gente não está pensando em cargo, a gente não está pensando em retorno financeiro. E quantas pessoas já perceberam isso e quantas pessoas nos apoiam, né? E a gente poderia, eu não quero citar ninguém específico porque seria até injustiça, né? Tantas pessoas que nos apoiam e nos dão força para a gente fazer esse trabalho que olha, quantos tem que abrir mão de compromissos para que na quarta-feira a gente possa estar aqui fazendo podcast. Então, assim, poxa, não é moleza. E, no entanto, a gente está dando o nosso sangue, a nossa participação, né? E a gente procura se inteirar, estudar, né? Para estar fazendo o podcast da melhor forma possível para a nossa audiência. E é óbvio que isso, além de ser um estímulo, também é referência para que as pessoas também façam alguma coisa pelo seu país, né? Que elas arregassem a manga e que elas vão atrás. Como a ideia do boletim, né? Que a Mariana Lessa faz tão bem, né? A edição. Esse boletim ele é fundamental para que a gente mostre. Não, não é isso não. Olha o que o Bolsonaro está fazendo. Então as pessoas não podem dizer que não existe informação para que elas repassem essas informações para os desinformados, né? Que são muitos, ah, são demais. Nós somos uma parcela realmente pequena de pessoas que estão tendo acesso à informação, muitas vezes até privilegiada. Thank you.
Peço aos amigos para seguirem nosso Twitter, @vidadestra, e acessarem o nosso site www.vidadestra.org. Estamos também nas principais plataformas de podcast, como Anchor, Deezer e Spotify.
É para vocês verem a que ponto chegou, né, o nível do jornalismo brasileiro. Né? Ao invés da jornalista, da Andressa, falar de uma fonte histórica, de uma fonte filosófica, de uma fonte jurídica, de uma fonte sociológica, literária, se ela tivesse citado um autor, que fosse Marx ou que fosse Gramsci, que deve ser os livros de cabeceira que ela tem, mas não, ela vai citar o motorista do Uber. Então, a gente está vendo que a coisa, o preparo dessa jornalista está muito aquém do que a gente imaginava que seria adequado, né? É vergonhoso e ridículo.
É, a questão envolvendo o nível intelectual dos nossos jornalistas é de dar tristeza, né? Infelizmente, né, o pessoal conseguiu, né, acabar com o Roda Viva, né? E olha que é um programa que no passado foi um ótimo programa, né? Porque era um programa sério, né? Um programa isento, né? Um programa onde jornalistas de verdade extraíam informações importantes dos entrevistados, né? Mas isso foi há muito tempo atrás. Eu até dei muita risada porque teve uma pessoa no Twitter, eu não lembro agora quem foi, mas alguém escreveu que a Vera Magalhães estreou como âncora, né? A entrevista com o Sérgio Moro, ali, o programa com o Sérgio Moro, foi o primeiro programa agora da temporada de 2020, e a pessoa escreveu assim, né? Que, olha, a Vera estreou como a âncora, né? A âncora que vai acabar de levar para o fundo de vez o Roda Viva, né? E eu sou obrigado a dar risada e concordar, porque diante do que foi exposto ali, não tem muito o que dizer, né? Eu achei, primeiro eu achei que ela foi extremamente deselegante ao não saber conduzir ali a situação e cortar o Sérgio Moro, cortar as pessoas que estavam fazendo perguntas e depois os próprios entrevistadores, né? Meu Deus do céu, ninguém fez uma pergunta. Acho que o único que a gente pode dar uma pequena colher de chá ali talvez seja lá o FMB lá, que fez alguma pergunta coerente com relação a algo que é da alçada do ministro Moro, porque o restante do pessoal ficou trabalhando com ilação, e olha, sinceramente, ninguém assiste isso para querer saber desse tipo de coisa, isso aí a gente vê em rede social, não é necessário levar o Moro para uma entrevista dessa para fazer aquele tipo de pergunta, né? Francamente, né? Eu até brinquei que seria melhor que eles convidassem a todos nós, né? Que eu acho que seria melhor para fazer o programa. Né? Vamos nos colocar à disposição, né? já que o nível dos jornalistas está nesse ponto, não que o nosso nível seja baixo, mas acredito que muito pelo contrário, a gente dá de 10 a 0 neles.
Fábio, me ajude, meu amigo, qual é o nome da emissora mesmo onde essa moça estava no Roda Viva?
Exatamente, Santa, o que mais me impressiona é assim, a falta de racionalidade dessas pessoas não me impressiona mais, mas eles têm que teriam que ter uma postura mais educada. Eles não têm educação. Eles interrompem o entrevistado no meio da fala dele e começam a, tipo, atacar a pessoa. Não, mas não é isso, é isso, é aquilo. Como se estivesse, sabe, discutindo num botequim. É impressionante. É falta de racionalidade, falta de preparo, falta de educação, falta de cultura, falta de conhecimento. Não tem como ter um bom resultado.
É fácil, é bobo. É uma interrupção, né, Romana, do tipo, epa, não é isso que você tem que responder. Você não tem que me dar uma resposta que quebre minhas pernas. Eu quero a resposta que eu quero que você dê, né? E são coisas tão bobas, é tão fácil de lidar com isso. Um juiz experiente, né? O cara faz estrago, né? Diz, não, isso aí é uma ilação que você está fazendo.
Sim, Jorge, é tipo assim, não, tio, sabe, você não está sendo justo, Bolsonaro fez isso e isso com você, e você não fez nada. É tipo assim, parece uma criança, sei lá. Eu não quero esse brinquedo, eu quero outro brinquedo, sabe? Tipo assim, fiquei impressionada. Eu tive que ver essa entrevista por causa do podcast, porque tínhamos comentado, mas eu não quero ver mais esse tipo de coisa, não.
E vocês vejam só, né? Até conectando os dois temas que nós nos propusemos hoje, a Roda Viva do Sérgio Moro e o caso do Verdevaldo, né? O Verdevaldo é o ícone da Vaza Jato, né? Que foi um traque, como o Moro disse, a montanha pariu um rato. Alegações pífias em cima de provas assim extremamente frágeis, se é que pode se chamar aquilo de provas, entendeu? Só um STF completamente parcial vai considerar isso como suspeição, porque a conversa entre o promotor, o juiz, o advogado e o juiz, ela é normal, corriqueira. Eu tive vários, vários diálogos com juízes nessa mesma linha que o Sérgio Moro teve com os procuradores, quero dizer. A gente trata do processo. Então, eles tentaram, e foi isso de forma premeditada, dolosa, foi uma urdidura mesmo que eles tentaram para desestabilizar e, quem sabe, derrubar o governo, mas deu errado. E a frustração dessa Vaza Jato ficou evidente no programa da Roda Viva, né, do Roda Viva. Foi evidente que eles estavam procurando de toda forma extrair do Sérgio Moro uma resposta que desse força para essa Vaza Jato, mas com a denúncia do Greenwald isso está caindo por terra de vez, porque mesmo que não aceitem essa denúncia, a opinião pública já se mobilizou e já viu o que está acontecendo. A gente está lendo o que está acontecendo na internet. Então, o Verdevaldo agora começa a ficar preocupado e todas as pessoas que estão envolvidas com ele estão preocupadas também.
É ridículo, ridículo, porque um jornalista ele tem compromisso com a verdade. Ele faz uma pergunta e espera a resposta. Se a resposta foi incoerente, ela faz uma contra-pergunta, que seria uma réplica, diz, mas veja bem, mas o senhor não tinha dito isso e aquilo. Então, ele vai conduzindo dessa forma, ele não vai conduzir a própria resposta, ele vai conduzindo a verdade. Então, assim, acaba aparentando isso mesmo, criança dizendo, não, tio, tem que responder. Então, pô, pelo amor de Deus, é ridículo aquela vergonha alheia que não tem fim. Por essas e outras eu não vejo, entendeu? Eu vejo só os slides, assim, os highlights, né, que o pessoal coloca, porque não tem cabimento de ver, porque eu já sabia que ia ser do jeito que acabou sendo, né?
A gente, olha, eu tô rindo aqui, porque olha, esse programa ele teve o condão de mostrar realmente a que nível chegou a nossa cultura. Meu Deus do céu, que lástima. Infelizmente, eu acredito que nós não vamos ver esse programa por muito tempo mesmo, porque pelo andar da carruagem ele deve acabar logo, né? Por falta de audiência, porque por falta de qualidade, por falta de conteúdo, por falta de tudo, né? Mas olha, gente, a gente tá rindo aqui, mas eu tô rindo para não chorar, porque é desanimador um negócio desse, né? Mas fazer o quê, né? Cabe a nós agora dar um jeito de criar alternativas, e graças a Deus a gente tem visto essas alternativas surgindo, né? Alternativa de entretenimento, alternativa para obtenção de conteúdo jornalístico de qualidade, né? Graças a Deus existem alternativas. O problema é quando não tinha, né? Aí era dose.
Ô, Fabi, é bom deixar claro que o juiz ele tem a obrigação legal de ouvir os advogados, ouvir o procurador, ouvir, ele tem obrigação legal, ele tem que ouvir mesmo. E se ele não disponibiliza o telefone dele, o WhatsApp, Telegram, seja o que for, é pior, porque ele vai ter que marcar dia e hora para estar lá, para receber a pessoa. Então é pior, é muito mais produtivo para um juiz ele disponibilizar logo o WhatsApp, que ele responde quando der, entendeu? Mas ele não pode, por lei, deixar de falar com as partes, daí não tem cabimento.
Até para ressaltar, né, a orientação nova da TV Cultura, né, a Vera Magalhães podia ter, né, comandado o programa falando assim:
Senhor ministro Sérgio Moro, vire à esquerda.
Né, Fábio? Teria sido melhor, né? Por que não abertamente? Olha, ministro, vamos fazer o seguinte, para não ficar feio aqui, eu quero deixar claro que a gente vai lhe atacar com tudo. Se prepare. Pô, tinha sido justo, tinha sido até bacana, sabe? Mas fazer a mise-en-scène, né, o jogo, né? E o cara matou na elegância. O cara mata nas respostas tranquilo, sereno, né? Temperança ali no máximo. Então, assim, ele matou. A educação dele ali tem que servir de para reflexão desse pessoalzinho aí. E, Sandro, eu digo mais. Tá na hora de uma emissora conservadora do ar, tá? Porque se realmente tivesse um Roda Viva de direita, tá? Onde realmente tivessem bons jornalistas, e eu não estou falando para passar a mão na cabeça do ministro, não. Eu estou falando é para buscar a verdade. Se isso acontecesse, poxa, que bacana, né? Isso aí. Realmente, que bacana. No entanto, o Roda Viva, quando fez a preparação e mostrou quais eram os repórteres que estavam envolvidos, já ficou claro o que, que ia acontecer, né? E o Moro realmente é um cara muito correto, porque ele não teve receio de ir para o Roda Viva. Ele podia ter dito, não vou e acabou, mas não. Ele foi e deu no joelho de cada um ali.
Sim, e pessoal, eu também acho assim, para você ver uma entrevista, você tem que extrair dali algo produtivo, alguma novidade, algo que você não sabe ainda, algum esclarecimento, né? Tudo que foi falado é tudo que já todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Aí, as mesmas tentativas de intimidar o entrevistado, de tentar pegá-lo de alguma forma e aí sair vitorioso, ali no, a pessoa, o espectador, ele não tem como tirar proveito nenhum. Ele não teve nenhum esclarecimento, o juiz não pôde dar um esclarecimento do trabalho dele, por exemplo, que muita gente não sabe, porque é um trabalho muito extenso, e isso que seria o mais importante. E olha, Fábio, lembrando aqui um pouco a parte também que me chamou a atenção, aqui a Vera Magalhães, ela tentou ser simpática e ficou muito estranho. Acho que ela tentava sorrir, é um sorriso forçado, artificial, era melhor ela ter ficado séria.
E eu acredito que um dos fatores que mais irritou, né, os pseudo-jornalistas ali, que entrevistaram o Moro, foi justamente a calma com que ele responde as perguntas, né? Ele não sai, ele não perde a elegância, ele não perde a calma, ele não se exalta, né? Ele permanece ali calminho, ele não se estressa. E eu acredito que para esse pessoal que adora a lacração, isso daí deve ter sido pior ainda do que as respostas dele, porque o pessoal esperava que o homem perdesse a calma, que o homem perdesse, né, as estribeiras, mas não, o cara é de uma calma ali que nem monge budista consegue ter aquela concentração toda que o Sérgio Moro tem. É impressionante aquilo ali.
Já na abertura do programa, Jorge, quando a Vera Magalhães falou esse é o programa mais plural da televisão brasileira, já se percebeu ali que quando eles falam em progressismo, pluralidade, eles estão falando da pluralidade deles, né? Provavelmente eles imaginam que quando eles vão para o céu deve ter um condomínio só para socialista.
Fábio, a única coisa plural naquele programa ali foi a falta de conhecimento de cultura. Isso era plural mesmo, realmente.
O que me deixa, amigos, assim, besta, com a capacidade desse pessoal não compreender que não tem como lidar com um juiz experiente como ele, como o Moro. Não dá. O cara, meu Deus, o cara passou por coisa muito pior, né? Ter que lidar aí com o testemunho, o depoimento do Lula, pô, aquilo foi muito pior. Lidando com 5, 6 advogados ao mesmo tempo, né? Enquanto um bate, o outro enterra. Então, os caras estavam muito pior, as pessoas não têm noção. Então, aquilo ali realmente é uma brincadeira para ele. Ele foi tranquilaço. E foi ridículo, porque o nível é muito baixo, é muito fraco.
Pois é, Sander Jorge, uma coisa que ficou evidente ali é que os jornalistas não entenderam ainda que nós que estamos agora debatendo as informações diretamente na internet, Nós que estamos em contato com nossos leitores aqui da revista, da Vida Destra, a gente conversa, a gente debate, as pessoas trazem novas informações, agregam informações, a gente difunde conhecimento, eu acredito, na internet. Esses jornalistas da velha mídia, eles têm um ego tão elevado que se pularem lá de cima eles morrem, cara. É suicídio, entendeu? Pular do próprio ego é suicídio. E eles se recusam a descer do pedestal onde eles estão e eles acreditam que a opinião pública está a serviço deles. Quando é justamente o contrário, eles que estão a serviço da opinião pública. Eles não formam, eles não vão conseguir fazer com que a gente se submeta às opiniões deles. Eles têm que ouvir as nossas.
E, Romana, aqui eu concordo com você, né, numa colocação que você é sua aqui. Né, realmente, muita gente que assistiu o programa deve ter assistido com o objetivo de saber de algo novo, né, de ter alguma informação que a gente ainda não saiba, mas primeiro, né, que o foco ali nem era o trabalho do ministro, né? O pessoal começou a falar do presidente, do que o presidente falou, do que o presidente fez, do problema lá envolvendo o Roberto Alvim, e o foco, quando foi para o ministro, não foi nem sobre o trabalho que ele vem realizando, foi sobre coisas, como você mesma disse, que nós já estamos todos cansados de saber. Não teve novidade nenhuma, então foi uma tentativa clara de lacração que não deu certo. O tiro dele saiu pela culatra e explodiu na cara de todos eles ali, ficou evidente. Todo mundo virou meme no dia seguinte na internet. Eu dou risada com cada meme que eu vejo, é um mais engraçado do que o outro, mas o programa que já tinha pouca credibilidade, que poderia restaurar essa credibilidade, né, através da figura do ministro Moro, né, eles perderam a oportunidade, infelizmente. Acabou o programa ali, depois disso.
Então, mas para Bárbara Gância, o Moro claramente fez um media training para participar do Roda Viva, porque eram tubarões ali, querendo morder a isca, né?
Nem brincando, não tem nem características de media training, então é triste isso, né? Que bobagem, né? Você vê, né? Para um juiz é muito simples lidar com isso, né? Ele ficou muito tranquilo, eu sabia que ele ia fazer isso, eu sabia que não ia ter nenhuma novidade, não, ele só ia derrubar o pessoal e acabou.
Ah, mas é simplesmente ridículo, eu acho, né? Essas pessoas acharem que não, o Moro passou por uma preparação para participar do Roda Viva. Olha, francamente, como já foi colocado aqui, o Jorge colocou muito bem, o Moro encarou situações muito mais complexas do que esse Roda Viva, né? Que ele possa ter passado por algum tipo de treinamento, até para, porque hoje ele tem uma função muito mais visível, com muito mais publicidade, ele lida muito mais com a imprensa do que antigamente, na função de juiz, eu até entendo, mas só que não há tanta necessidade assim. Ele pode ter tido, por exemplo, um treinamento ali para como se portar, tal, alguma coisinha nesse sentido, mas de resto, ele tem bagagem suficiente para lidar com jornalistas desse nível de forma tranquila. Né? E como bem colocou o Fábio, o ego desses caras são tão grandes que eles ainda acham que eles são formadores de opinião, eles ainda não conseguiram entender que o povo está formando opinião por conta própria, o povo já não depende mais deles para formar opinião. Né? E é essa postura deles acharem que não, as pessoas vão pensar aquilo que eu disser, é essa arrogância que está levando o jornalismo, esse jornalismo para o buraco, porque hoje em dia as pessoas pensam por conta própria, e quando surge alguém com essa postura, as pessoas querem distância de gente assim, distância de gente que se acha dona da verdade, né? Só que eles não perceberam isso, e de certa forma eu acho até bom que eles não perceberam isso, porque isso isola eles e abre espaço para pessoas como a gente aqui, que debate abertamente todo tipo de ideia e não fica fazendo nada com a intenção de querer formar a opinião das pessoas. Não, a gente debate, joga as ideias e cada um que pense o que quiser. Né? A gente não vai aqui impor o nosso ponto de vista de forma alguma.
Meus amigos, vou me aproveitar para me despedir, agradecer desse mais um podcast do Vida Destra. talvez o maior de todos, e por isso eu já estou me despedindo, e mandar um abraço a todos e, obviamente, agradecer a participação dos amigos, assim como a audiência. Jorge Vasconcelos, se despedindo no podcast de hoje. Um abraço.
É, meus amigos, esse podcast realmente deve ter ficado imenso, né? Mas é porque os temas, né, que a gente tratou aqui nos levam a essa situação, é inevitável, né? E são temas importantes que precisam ser debatidos, a gente não pode realmente deixar passar batido esse tipo de oportunidade para estar tratando de temas como a justiça, como a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, né? Até onde as pessoas podem ir, né, em nome dessas liberdades, né? E eu acredito que a gente debateu muito bem o tema aqui, embora, né, obviamente são temas que são profundos, não dá para serem debatidos de forma completa num único podcast. Mas de qualquer forma, né, eu acredito que a mensagem foi clara, né? Tipo, as pessoas estão brincando, né, com valores muito sérios, né, mas a população brasileira tem se mostrado atenta a tudo o que está acontecendo, né, e tem se mostrado também já com uma certa maturidade para não se deixar enganar e para não se deixar levar pela opinião de pessoas que só querem manipular e que não querem trazer nada de verdadeiro, né, que não estão do lado da verdade, né. Felizmente, nós ainda temos muita gente séria, muita gente correta, muita gente, né, que trabalha do lado da verdade, né, divulgando informações, né, promovendo o debate, e são essas pessoas que nós temos que incentivar. Meus amigos, meus companheiros aqui de Vida Destra, né, quero agradecer, né, pela oportunidade de estar participando aqui, agradecer também aos nossos ouvintes. Aqui é Sander Souza falando diretamente do Japão, agradecendo por mais esta oportunidade, desejando uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
É isso aí, pessoal, já deu o tempo, nós já estamos encerrando aqui o nosso podcast. Eu aproveito também para me despedir aqui dos ouvintes, dos leitores que nos acompanharam, e é o Fábio Talhari que está falando. Um grande abraço a todo mundo, um grande abraço aos ouvintes, um grande abraço aos leitores da nossa revista e aos meus seguidores no Twitter. Estou à disposição para a gente continuar debatendo, porque isso daqui está sendo muito produtivo. Muito obrigado, gente, e até o próximo podcast. É isso aí, pessoal, já deu o tempo. Nós já estamos encerrando aqui o nosso podcast. Eu aproveito também para me despedir aqui dos ouvintes, dos leitores que nos acompanharam, e é o Fábio Talhari que está falando. Um grande abraço a todo mundo, um grande abraço aos ouvintes, um grande abraço aos leitores da nossa revista e aos meus seguidores no Twitter. Estou à disposição para a gente continuar debatendo, porque isso daqui está sendo muito produtivo. Muito obrigado, gente, e até o próximo podcast. É isso aí, pessoal, já deu o tempo, nós já estamos encerrando aqui o nosso podcast. Eu aproveito também para me despedir aqui dos ouvintes, dos leitores que nos acompanharam, e é o Fábio Talhari que está falando. Um grande abraço a todo mundo, um grande abraço aos ouvintes, um grande abraço aos leitores da nossa revista e aos meus seguidores no Twitter. Estou à disposição para a gente continuar debatendo, porque isso daqui está sendo muito produtivo. Muito obrigado, gente, e até o próximo podcast.
Bem, nosso podcast fica por aqui. Obrigado a todos os leitores e ouvintes, e até a próxima. Caso queira ouvir uma versão anterior dos nossos podcasts, acesse o site vidadestra.org/podcast. Juntos somos mais fortes.